está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, 1º de outubro de 2019, dia da Semana da Vida, Dia Internacional do Idoso, Dia Nacional dos Vereadores e Dia do Vegetarianismo. O Jornal da Amazônia começa agora.
Rádio Alvorada AM chega a seus 52 anos noticiando para a Amazônia.
Novo comandante da PM toma posse logo mais e diz como o batalhão vai atuar na segurança da população parintinense.
O FAM paralisa atividades por 2 dias em repúdio aos cortes de recursos federais para a educação.
Escola de Audiocomunicação Padre Paulo Mana homenageia a comunidade surda de Parintins.
IBGE realiza em Maués reunião sobre censo 2020.
A DAF alerta para trânsito de produtores ou produtos vegetais sem a guia de transporte.
Corrida e caminhada para o encerramento do Setembro Amarelo serão realizadas no dia 15 de outubro.
Cefaz notifica contribuintes inadimplentes com o Simples Nacional.
Comissão da Festa de São Francisco Xavier reúne para definir programação da Festa do Padroeiro de Vila Amazônia.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto.
Educação.
Boa tarde. A Escola de Audiocomunicação Padre Paulo Mana promoveu ontem uma noite de homenagens em referência ao Setembro Verde, destacando o tema Superações e Conquistas, valorização da comunidade surda de Parintins, frutos da escola da Diocese de Parintins.
O evento realizado no auditório do Arcângelo Tcherco comemorou ainda o Dia Nacional do Surdo, com participação de alunos, professores, servidores da instituição, além de familiares e representantes da SEDUC Parintins.
A diretora da instituição, Simone Melo, disse que o evento relembrou a história e a luta da comunidade surda, pensando mais sobre a sua inclusão na sociedade.
A Escola Padre Paulo Mana está muito feliz, né? Encerrando o mês de setembro, que é o Setembro Verde, onde a gente comemora o Dia do Surdo, o Dia Nacional do Surdo, dia 26 de setembro. E nós resolvemos fazer essa homenagem à comunidade surda, até porque a comunidade surda, ela foi sendo constituída pelos nossos alunos e ex-alunos da Escola Padre Paulo Mana. Então, assim, é um momento histórico, é um momento de reflexão, é um momento de emoção, né? De mostrar para eles que eles são capazes, o verdadeiro valor.
O coordenador de Educação Inclusiva da SEDUC Parintins, professor Paulo Pinto, destacou a promoção da inclusão da comunidade surda nas escolas da rede pública estadual, enfatizando ainda o trabalho desenvolvido pela Escola Padre Paulo Mana.
A Coordenadoria Regional de Parintins tem um compromisso muito forte com a comunidade surda, mas tem um olhar muito especial para todas as pessoas que são público da educação especial. Atualmente, nós estamos com uma possibilidade maravilhosa na coordenação da educação especial no atual governo. Nós estamos aí num processo de mudança, a nova política nacional da educação especial, educação equitativa, inclusiva e ao longo da vida, está aí chegando e ela vai reconfigurar todo esse trabalho em todo o território brasileiro, sobretudo nos estados. E nós estamos já construindo essas experiências dentro das escolas, fazendo um processo de escuta de todos. Esse momento lindo, maravilhoso aqui, é um momento que também nos lembra muito forte a presença dos missionários do PIME. A gente pode lembrar o padre Emílio Butelli, padre Francisco Lupino, atualmente hoje o Dom Juliano, que ajudam a fomentar essa história dessas comunidades.
O morador Luiz Maia de Souza, da comunidade Ilha das Guaribas, pertencente ao município de Parintins, procurou o jornalismo Alvorada para cobrar da Secretaria de Educação do município o porquê da ausência do professor na escola da comunidade.
De acordo com o morador, cerca de 15 alunos do 5º ao 6º ano estão sem estudar desde o início do ano letivo na localidade. O morador afirma ainda que já procurou a Secretaria de Educação e até o momento não foi atendido.
Pode fazer uma Copa, né? Não um campeonato, uma Copa, né?
Ilha das Guaribas, né?
Isso.
Poxa, eu tô com um pouquinho de dor no chipcoque aqui, senão se uma olhada pode pegar.
Foi doido.
Qual é seu nome?
Luiz.
Luiz de quê?
Maia de Souza.
Luiz Maia de Souza. Bom, senhor Luiz Maia de Souza, o que está acontecendo, senhor Luiz?
É, Nelcelino, é sobre os professores que não têm. Esse professor já era para ter chegado lá. E já vamos para outubro. Faz 2 meses os meninos perdendo aula. Eu quero saber do secretário o qual é o direito que ele dá para essas crianças. E as pessoas, as crianças que recebem o Bolsa Escola, como é que vai ficar o caso deles? Né? E eu queria saber do secretário quando este professor vai chegar para lá. Ou não vai mais. Isso que eu queria saber dele. Então, Nelcelino, é muito chato a gente ver o lamento de uma criança querendo estudar e não ter professor.
Certo.
Né? Isso dói no coração da gente. Será que ele não passou por essa idade de criança, de adolescente que hoje eles estão e eles têm vontade de estudar?
Certo.
Então, eu queria que ele desse uma solução para ver se ia o professor para lá ou não mais.
A direção da Escola Municipal São José da Boa Esperança se organiza para realizar no sábado, dia 5, a 4ª Festança Folclórica do Boi Famosinho, como forma de agregar os moradores e comunidades em torno.
O subsecretário do Educandário, Wanderson Camarão, detalha o evento cultural que vai enfatizar o tema Nossa Cultura, Nossa Festança, o Boi Famosinho, na Boa Esperança.
A Escola Municipal São José, juntamente com os alunos, funcionários, pais de alunos e comunitários, estamos promovendo a 4ª Festança Folclórica do Boi Bumbá Famosinho. Durante o dia, teremos um grande torneio de pênaltis com premiações de primeiro ao terceiro colocado. E à noite, às 19 horas, teremos o início do grande evento com atrações, danças folclóricas, apresentações das escolas convidadas e apresentação da estrela maior do nosso evento, nosso Boi Bumbá Famosinho. Teremos muito som ao vivo ao comando da Super Banda Alternativa, que estará animando esse grandioso evento. Teremos também o apoio da Polícia Militar de Parintins junto com os guardas civis para passar total segurança a esse evento. Então convidamos você junto com a sua família a participar conosco dessa manifestação cultural que vai ser imperdível na nossa comunidade de Boa Esperança.
A coordenadoria da SEDUC em Parintins transferiu para o dia 15 de outubro a corrida pedestre e a caminhada que estavam agendadas para acontecer no último sábado, dia 28 de setembro, em parceria com as escolas estaduais do município, para fechar o setembro amarelo.
A coordenadora do SEDUC Parintins, professora Keila Nogueira, ressalta a realização do evento.
Infelizmente, no sábado nós tivemos aí a chuva, então não pudemos realizar a nossa corrida caminhada em fechamento ao setembro amarelo. Mas já reunimos e já decidimos uma nova data, será no dia 15 de outubro, uma vez que é o dia do professor, uma vez que é o aniversário da cidade. Então nós vamos fazer um acréscimo ao nosso evento. Vamos fechar o setembro amarelo e vamos também comemorar o dia do professor, o dia da nossa cidade, com muita alegria, com muita paz, com muito entusiasmo e com a consciência de fazer bem um ao outro, que é o objetivo do nosso Setembro Amarelo, é nos cuidarmos, né? Então o evento ficou para o dia 15 de outubro, mesmo local, mesmo horário, apenas a mudança da data devido à grande chuva que nós tivemos aí na manhã, praticamente o dia todo do dia 28.
A UFAM, Universidade Federal do Amazonas, decidiu paralisar as atividades acadêmicas por 48 horas nos dias 2 e 3 de outubro. O Instituto Parintinense aderiu ao movimento e suspende as atividades amanhã e quinta-feira. A decisão para esta greve ocorreu no dia 25 de setembro.
Os grevistas afirmam que a paralisação é uma forma de protesto contra os cortes na educação pública feitas pelo governo federal, como explica Arsenildo Souza, representante acadêmico do ICSES.
Nesse dia 2 e 3, o Brasil todo, as universidades federais fecham as suas atividades em modo de protesto contra as imposições do governo federal no sentido de corte do recurso destinado das verbas da educação. Então é importante que a gente possa engajar-se cada dia mais em defesa das nossas universidades, em defesa da educação pública, pelo que a gente percebe, esse grande projeto de privatização do governo, que inclusive não é só do governo Bolsonaro, mas de outros governos também, que deram a sua parcela de contribuição cortando recursos.
12 horas e 9 minutos.
Religião.
A comissão organizadora da festa em honra ao padroeiro da área missionária São Francisco Xavier realiza na noite de hoje mais um encontro com o objetivo de dar andamento aos preparativos às festividades do padroeiro.
O encontro está marcado para acontecer às 18h30 na Casa Paroquial para mais uma reunião com a presença das equipes de trabalho, como destaca padre Marcelo Afranho.
Sim, hoje à noite, hoje dia 1º de outubro, vamos já ter a nossa quarta reunião com todas as equipes, coordenadores e equipes da festa, que são uma base de umas 12 equipes de trabalhos, né? Hoje à noite, lá na Casa Paroquial, ali na Vila Amazônia, né? Já convido todos, né, que nesse horário, a partir das 18h30, vamos nos reunir ali para definir alguns passos que precisam serem dados e, enfim, para esse trabalho grandioso realmente envolver todas as pessoas ali, as nossas lideranças, né, os coordenadores de equipe, de pastorais que a gente tem ali, para a gente orientar melhor aquilo que se deve fazer daqui para frente até pouco tempo, né, faltam o quê? 12 meses praticamente para o início da nossa festa.
Os primeiros encontros aconteceram desde o início do ano. No mês de junho, aconteceu a escolha do tema Jesus Cristo Vive, a Esperança da Juventude. Também, de acordo com o padre Marcelo Afrânio, os festejos deste ano terão algumas novidades.
A festa vai ocorrer nas datas de dia 24 de novembro a 3 de dezembro, né? Que vão ser 9 dias de festas, 10 dias de festas. E então, os preparativos começaram desde o início do ano, que a gente reuniu em janeiro, fevereiro. Em junho, nós demos assim o primeiro início com a festa junina, já divulgando a camisa, o tema, o lema que foram escolhidos para este ano, para serem trabalhados. E agora, esse segundo semestre, nós estamos correndo, digamos assim, com a nossa equipe atrás das pessoas, colaboradores, né, patrocinadores, para o bom êxito dessa nossa festa, que é uma festa grande, uma festa que já tem bastante tradição, né, porque envolve as 40 e poucas comunidades da nossa área ali. E esse ano vai ter novidade, porque, né, nós vamos resgatar o desfiles das rainhas, né, que são moças ali mesmo da nossa comunidade. Inclusive, os seis setores estão, né, nessa disputa. Cada setor tem uma rainha que vem com toda a sua força para ajudar cada vez mais a enriquecer a nossa festa. Enquanto a parte religiosa, também já estamos organizando tudo que é possível para que o povo, os fiéis, né, possam de fato vivenciar dias de muita espiritualidade, né, voltado para o tema, para o lema, e sobretudo enriquecer sua fé dentro da nossa festa, né, que vai ser uma festa esse ano. Garanto a todos que vai ser uma festa diferente, bonita, grandiosa, né, porque o povo merece.
De 1º a 8 de outubro, a Igreja do Brasil celebra a Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro. A iniciativa, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por meio da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, propõe neste ano o tema Em Família Defendemos a Vida, com Alegria e Esperança.
Neste dia 1º de outubro, todas as igrejas são convidadas a soar os sinos às 12 horas, às 15 horas e às 18 horas e fazer a oração do nascituro. E para o dia 8 de outubro, o convite é para a Vigília pela Vida, acender o maior número de velas, simbolizando a luz de Cristo que dá sentido à vida.
12 horas e 13 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins promove nesta terça-feira, dia 1º, a solenidade de posse do tenente-coronel José Francisco Bonates Correia Júnior como novo titular da corporação.
O ato solene acontece às 18h30 no auditório do Centro Educacional de Tempo Integral 7. Em contato com o jornalismo Alvorada, o militar disse que, nesse primeiro momento, vai dar prosseguimento às ações que estavam sendo realizadas pelo comandante anterior.
A recepção foi a melhor possível. Já trabalhei aqui há algum tempo atrás, exatamente 20 anos atrás. E a nossa expectativa aqui de comandar o batalhão é trabalhar em prol da comunidade, com a comunidade, como eu venho falando. A comunidade vai ser a base do nosso trabalho. Nós vamos continuar o trabalho implantado aqui pelo comandante anterior. Vamos alargar o PROERD e o Pelotão Mirim, que eu acho essencial. Vamos trabalhar na educação. Antes do combate às drogas, vamos trabalhar primeiramente na educação, mas também na parte preventiva, mas também na parte repressiva, que é a necessidade. Parintins é um batalhão modelo, é um batalhão espelho da Polícia Militar.
O tenente-coronel Correia Júnior disse ainda que pretende plantar novas modalidades de policiamento, como, por exemplo, o patrulhamento montado e com cães, além de ampliar as ações da Força Tática para combater a criminalidade e os delitos.
Nós temos que seguir o que está feito e temos coisas novas a implementar. Nós estamos com um projeto aí, eu e o capitão Ricardo Viana, do policiamento com cães, principalmente voltado à área ali do porto. Nós sabemos que o tráfico de drogas chega por meio dos barcos, nós temos esse projeto. Eu também estou com um projeto de voltar, que há muito tempo atrás nós tínhamos aqui o policiamento montado. Nós vamos tentar reativar esse policiamento montado, que é um policiamento de excelência para trabalhar e melhorar aquilo que já tem aqui. Vou tentar ampliar a Força Tática, que ela tem dado muitos resultados aqui, pelo que eu tenho visto, as maiores ocorrências de vulto é a Força Tática, e o meu sistema de trabalho é o que prevê a Polícia Militar, como eu disse sempre, está linkado com a imprensa, está linkado com a sociedade, trabalhar proativamente, antes do crime ocorrer. Esse aí é o nosso trabalho e é o direcionamento que o comandante geral dá pra gente.
O clima em Brasília é de expectativa em torno da votação da proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência Social que deve ocorrer nesta terça-feira.
A PEC é considerada parte fundamental do ajuste fiscal feito pelo governo federal e foi pauta de reunião do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda-feira.
De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, Bolsonaro está otimista quanto à votação.
Cargas com alimentos vindos do estado do Pará são interceptados em barreira montada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF. Se esses produtos são hospedeiros da mosca da carambola, estiverem sem a documentação, são apreendidos.
Segundo o gerente da agência da DAF em Parintins, José Raimundo de Souza Pinto, a carambola, ou seja, a mosca da carambola, é uma praga e pode causar prejuízos à produção de frutos hospedeiros, às restrições impostas pelo mercado consumidor, às implicações de medidas de controle e aos impactos econômicos, políticos, sociais e ambientais do aparecimento e disseminação da praga.
José Raimundo alerta os transportadores de alimentos e aos compradores de produtos do estado do Pará que providenciem a guia de trânsito vegetal junto à Depará, pois existe uma barreira de fiscalização em Parintins.
A gente está até aguardando aí agora uma viatura fluvial junto com a Polícia Militar para que a gente possa intensificar essa barreira entre os estados do Pará e o estado do Amazonas, que é por conta dos produtos que são de origem, os portadores podem ter problema com a mosca da carambola, são hospedeiros da mosca da carambola, Então a gente intensifica aqui para que essas frutas que vêm do estado do Pará, elas sejam fiscalizadas, e se não tiver com a permissão de trânsito vegetal, o nosso fiscal agropecuário lá, nosso técnico de fiscalização agropecuária, junto com a engenheira agrônoma, a gente apreende esses produtos. Nos demais, a gente quer dizer ao produtor que a gente está aqui, a DAF aqui, mesmo sendo uma equipe reduzida, mas nós estamos aqui fazendo o melhor em nome do governo do estado do Amazonas, governador Wilson Lima, secretário Petrucci e o senhor Alexandre Henrique, que é o diretor da DAF, que a determinação é essa, a DAF cada vez mais prestar um serviço de qualidade.
Hoje, 1º de outubro, a comunicação no interior do estado está em festa, porque no mesmo dia, no ano de 1967, era oficialmente inaugurada no Baixo Amazonas a Rádio Alvorada de Comunicação, pelo Núncio Apostólico Dom Sebastião Bádio.
Um sonho de Dom Arcangelo Tcherco, a Padre Francisco Lupino e Padre Mani para tirar o povo do interior do isolamento. De acordo com o livro Clarões de Fé no Baixo Amazonas, de Dom Arcangelo Tcherco, Em 4 de dezembro de 1963, o Concílio Vaticano II emanava o decreto sobre as comunicações sociais e que animou o primeiro bispo prelado de Parintins.
Em 5 de maio de 1965, por telegrama, o deputado José Esteves comunicou à então prelazia a aprovação do projeto para instalação da emissora pela Presidência da República.
No dia 11 do mês de junho de 1963, Padre Lupino assinava como procurador o contrato com a Companhia de Telecomunicações e no dia 11 de novembro do mesmo ano, chegava a Parintins por um avião da FAB, o transmissor e outros materiais da emissora.
Em fevereiro de 1967, com a ajuda voluntária dos rapazes da Juventude Alegre Católica Jaque, foi estendida a linha telefônica da cidade até Olaria, sob orientação de Orlando Hatt, que também cuidou da elevação da torre e da colocação dos radiais.
Em 7 de maio de 1967, o Diário Oficial publicava a aprovação das instalações da emissora. E no dia 1 de outubro, o maior veículo de comunicação do interior do estado do Amazonas era inaugurado.
A Fundação Evangelho Nociande comemora os 52 anos da Rádio Alvorada M, levando a comunicação séria, precisa e com credibilidade as notícias, a prestação de serviços, cultura, entretenimento e o melhor dos ritmos musicais.
A credibilidade da emissora do estado e em todos os cantos da Amazônia assegurou a Rádio Alvorada o slogan "A voz que a Amazônia escuta".
Mais de uma centena de profissionais de comunicação, como radialistas, repórteres e jornalistas, atuaram ou foram formados na emissora.
Atualmente, muitos se tornaram chefes de redações ou editores de jornais, rádios, blogs, sites e portais em Manaus e em várias cidades do Amazonas, Pará, Rondônia e sul do país.
A definição da maioria é somente uma. A Rádio Alvorada é uma escola de fazer comunicadores sociais e um verdadeiro laboratório para a prática de comunicação.
Não se pode falar de comunicação no Baixo Amazonas ou no interior do estado sem falar da Rádio Alvorada AM.
Atualmente, a emissora que nasceu graças à Encíclica Apostólica Evangelii Nociandi, assinado pelo Papa Paulo IV, quando então o bispo Dom Arcângelo Tcherpe esteve presente e trouxe a ideia para o coração da Amazônia, voltou a se firmar com um trabalho compromissado e árduo.
Falar da Rádio Alvorada levaria horas e horas, até mesmo anos e anos. Falar das pessoas que contribuíram com esses 52 anos é escrever um livro de realidades e transformação profissional na comunicação do município parintinense.
A Rádio Alvorada, que tem a missão de informar, educar e evangelizar, mais uma vez amplia as páginas do livro de sua história, sem esquecer aqueles que deram sua contribuição, como a sua primeira diretora, Raimunda Ribeiro da Silva, o seu primeiro técnico e engenheiro, Padre Emílio Botelli, o seu inspirador e fundador, Dom Arcângelo Tcherco, e o incansável Padre Francisco Lupino, os bispos que passaram à frente da diocese e o atual Dom Juliano Frigeni, a determinação de Padre Henrique G e tantos outros que escreveram a sua história no processo de transformação da emissora mais ouvida no Baixo Amazonas.
Atualmente, a Fundação Evangelii Nociandi, formada pelo presidente Padre Arilton Cascais e o vice-presidente Padre Dorival Nascimento e todo o colegiado, confiaram a direção da emissora a Padre Carlos Caridade e a Lucely Monteiro, os quais buscam fortalecer cada vez mais o grupo composto pelos profissionais Rosilda Nogueira, Roseli Cid, Rainier Dutra, Didi Duarte, Elinaldo Tavares, Altair Costa, Dirceu Quintino, Graça Teixeira, Lian Cavalcante, Neucelino Santarém,
Edilson Maciel, Marcos Felipe, Aguinaldo Magalhães, Edine Alonso, Cleime Carneiro, João Carlos Moraes e Fernando Cardoso. Um sistema robusto com a marca da credibilidade e o compromisso com a verdade.
O diretor da Rádio Alvorada, Padre Carlos Caridade, enfatiza o trabalho da emissora como sendo porta-voz do cidadão parintinense.
Se destacar justamente é que, apesar de tantas dificuldades, né, a rádio ela continua cumprindo o seu papel. Um objetivo, né, iniciado há 52 anos por Dom Arcângelo, que é ser essa voz aqui na Amazônia. A voz, né, junto dos povo sofredor, que muitas vezes não tem quem olhe por eles, né? E a gente vê isso constantemente aqui, chegando aqui na rádio, apelos, demandas, né? de uma população que muitas vezes é carente por não ter quem olhe por eles. Então eles encontram na rádio essa voz deles, né, para poder fazer uma denúncia, para chegar um apelo até as autoridades do nosso município, ou também até da nossa região, né, porque a rádio ela não fica restrita só apenas Parintins, né, mas pega toda a região. Então a gente fica feliz por isso, né, porque a rádio ela é essa pioneira nesse aspecto, né, de ser essa porta-voz do povo de Parintins.
A coordenadora de programação, Lucely Monteiro, também elencou o compromisso da Rádio Alvorada em informar, educar e também evangelizar.
É com muita alegria que nós celebramos estes 52 anos de existência da Rádio Alvorada, né? E 52 anos, assim, a gente percebe que é um processo longo, um tempo longo, dias e dias, né, que a rádio está presente na vida do parintinense e de todo o povo amazônida, porque a rádio, ela chega além fronteiras, podemos dizer assim, hoje com a Rádio Online. Então, para nós é um orgulho muito grande e estar fazendo parte dessa emissora também é dizer que nós também estamos aqui contribuindo, ajudando, fazendo parte da história do município de Parintins e das pessoas.
O presidente da Fundação Evangelho Nunciante, padre Arilton Cascais, também expressou a sua mensagem sobre os 52 anos da emissora que a Amazônia escuta.
A igreja sempre esteve aqui nesta região como aquela que aponta caminhos, como aquela que mostra o projeto de Deus dentro da realidade do tempo. E hoje nós estamos aqui, percorrendo esses 52 anos, já enfrentamos muitos desafios. Estou aqui há algum tempo também, já participando desse processo de mudança, de transformação, também aqui da interna do sistema, para o bem do nosso povo, para levar a verdade, levar boa notícia, levar boa música, levar entretenimento, ser a voz dos pequenos diante dos grandes conflitos. Então é uma missão realmente desafiadora que os nossos trabalhadores, né, têm essa responsabilidade com a verdade, com a notícia, e que a gente só quer pedir a Deus aqui a sua bênção, a sua força, a sua graça, para que nós possamos levar em frente esse trabalho.
A história da Rádio Alvorada de Parintins firma-se na missão de informar, educar e evangelizar. São 52 anos de presença amiga nos lares de milhares de ouvintes da emissora, que é a voz que a Amazônia escuta.
Quem ajudou a construir a história da Rádio Alvorada certifica a importância da emissora do início aos dias atuais na história de Parintins. E é por isso que mantém a preferência dos ouvintes.
Orlando Rata foi quem instalou as torres de transmissão que fica instalada na área da conhecida Olaria dos Padres. Ele disse que acreditava que a Alvorada chegaria até aqui pela sua importância para a região.
Tudo que é feito com amor e carinho tende a prosperar. Então a Rádio Alvorada, diante de muitos sacrifícios, ela foi criada e a importância é até na cidade do Arcângelo, com alguns ajudantes de Brasília e tudo. Então a Rádio Alvorada está aí. Chegou e nós participamos realmente. Montei a Rádio Alvorada completa, montei a Casa dos Transmissores, houve a participação efetiva do padre Emílio Butelli. Ele é um eletrônico, né? Eu era eletrotécnico, ele era eletrônico. Então nós trabalhamos assiduamente ali, para isso foi a maior alegria quando entrou no ar. E isso foi muito bom. Mas é assim, graças a Deus, a Rádio Alvorada, sendo que não é por ser de padre, mas ela está bem administrada e prova tanto que ela está viva até hoje, né? E eu desejo sucesso para a Rádio Alvorada e para todos os colaboradores da rádio.
Os ouvintes confirmam que a credibilidade e jornalismo feito com responsabilidade torna Alvorada a emissora preferida, como destacam Domingos Vasconcelos, Samuel Lima e Francisca Falcão.
A Rádio Alvorada representa muita coisa para o Parintins, pela educação, saúde, veículo de comunicação para o interior. Porque muitas coisas no interior só sabem através da Rádio Alvorada. Sempre as notícias, tudo. De manhã, quando eu quero saber das notícias, eu ligo a Rádio Alvorada. Ligo o programa do padre Henrique Gen, no programa daquela que mora bem aí, Graça Teixeira. Eu gosto do programa dela. A Cirana da Cidade eu acho bom, porque dá sempre notícia. Isso eu gosto. Eu desejo parabéns e muitos anos mais de existência.
Parabéns aí para vocês, bom trabalho, né? A gente está sempre aqui escutando aí na rádio, aqui no açougue, né? Isso aí, tudo jóia. A gente escuta umas notícias bacanas, assim, né, que a gente não sabe. É bom estar aí na rádio, né? Um trabalho e tal. Sempre informado é a melhor coisa, né? A melhor opção. O cara sem entender, sem saber de nada é ruim, pô. Mas e que Deus abençoe a rádio, abençoe todos vocês.
Gosto de todos os programas. Desde 5 horas da manhã eu escuto Alvorada, todos os programas eu gosto. Música, café musical eu gosto. Aí eu gosto de ouvir a Rádio Alvorada. Todas as programações da Rádio Alvorada eu tô bem firme. Todos os programas de adiçada, aqueles programas da igreja que falam, todinho eu tô ouvindo.
Hoje pela manhã, funcionários, diretores, padres e colaboradores participaram de um café regional como forma de congratulação pela passagem de mais um ano de fundação da Rádio Alvorada AM.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissores da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Denilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Edenilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras de Sistema Alvorada de Comunicação, a MOT-FM e rádio online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia, com Padre Carlos Caridade.
Boa tarde.
Boa tarde.